destaque para Cocal do Sul. Estamos recebendo o prefeito e vice de Cocal do Sul, prefeito Fernando De Favre. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, Eric. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Vice-prefeito Eric se referindo conosco. Tudo bom bem, dia, vice-prefeito? Joel. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar falando um pouquinho com vocês hoje.
Muito bem. Prefeito Fernando De Favre, que vai sair alguns dias de férias. O vice-prefeito Eric Zeferino vai assumir. Nós vamos falar disso daqui a pouco também. Mas vamos começar. Nesse momento, o tempo está bom, sol bonito. E as chuvas das últimas horas em Cocal, prefeito?
Bom, assim que o município recebeu as informações da Epagri-Sirã, Defesa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina, a nossa equipe técnica, a gente iniciou na segunda-feira já as ações. Primeiro, limpeza e desobstrução de bocas de lobo, de forma manual e com caminhão hidrojato. Naquelas áreas que geralmente a gente tem problema de alagamento, são loteamentos mais antigos, anexos a novos loteamentos, que dão um fluxo de água maior nesses períodos. Além disso, foi determinado desde segunda-feira a abertura das represas da cidade. Cocal tem 3 barragens, né? A principal, que é ali a Cristo Rei e Jardim Itália, uma grande barragem que a gente ampliou já no nosso mandato 7 vezes o seu tamanho, é a maior do município, foi aberta as comportas. A barragem do Rio Tigre também ali na linha Vicentina, ela foi aberta, e a de Maria na linha Ferreira Pontes. Então, com isso, a gente conseguiu evacuar, diminuir a água represada antes das chuvas. Para a sorte do nosso município, né, a chuva ela passou mais para o litoral, da BR para lá a princípio, né? Uhum. Jaguaruna, Sangão e mais para o extremo sul do estado, onde teve maiores prejuízos. Nós tivemos uma ocorrência hoje de manhã, nessa madrugada de manhã, foi a queda de uma árvore, né, numa rodovia municipal, que ocasionou um acidente de trânsito. De imediato, as nossas equipes foram para lá, né? Motosserra, com máquinas para desobstruir, era um eucalipto, mas dentro de tudo que era previsto, passamos bem tranquilo, graças a Deus, Joel.
Fruto, claro, dessa preparação e prevenção feita.
Exato, né? Um trabalho conjunto, né, da Defesa Civil do nosso município, da Secretaria de Infraestrutura, também da SAMAI, que de forma coletiva, né, conjunta, a gente fez esse trabalho preventivo.
Uhum. Prefeito, situação da ponte Linha Espanhola.
Então, era uma ponte que também existia ali no acesso à Linha Espanhola, SC-442 Linha Espanhola, onde se vai para a área industrial 2, 3 e 4, e nós havíamos já detectado que ela corria risco. E imediatamente a gente fez projeto, né, junto com o Governo do Estado, Defesa Civil, e iniciamos uma nova ponte. Nesse período, dezembro do ano passado, a ponte caiu, né? A ponte caiu numa forte chuva, infelizmente, e para nossa sorte nós já tínhamos começado esse trabalho. E para felicidade, ninguém se machucou. Ela caiu às 3 da manhã, nós fomos informados às 5, fomos imediato lá, né? Graças a Deus não teve nenhum acidente nessa noite, porque era uma noite de muita chuva, e não transitou ninguém por ali. Tivemos alguns percalços no caminho, com troca de governo, essa questão toda, né, que atrasou um pouco. Mas, nesse dia 7, a gente recebeu a ponte, né, e imediatamente já instalamos no local. Apesar da chuva de ontem, não deu para a gente trabalhar muito, mas hoje já inicia a parte da colocação de material nas cabeceiras para liberar o acesso o mais rápido possível. Nós estamos fazendo o guarda-reio, que não vem na ponte. Bom dia, Jangui. E preparando o acesso. Vai faltar ali, por parte do DEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura, o acesso a SC-442. Mas nós vamos sinalizar e vamos liberar antes da conclusão do asfalto, porque a comunidade precisa realmente desse acesso. A gente sabe disso, foi um investimento de R$300 mil por parte do governo municipal, mais 230 da parte do governo estadual, e é uma obra hoje que pode passar 2 veículos por vez, vai e vem, tranquilo. Antes era uma ponte de madeira, muito precária, muito antiga, com mais de 40 anos, realmente corria risco para aqueles que transitavam por ali, e hoje não, é uma ponte belíssima, de concreto armado, com 2 vias, e que faz com que todos os moradores tenham mais segurança e que a gente possa desenvolver ainda mais a região da linha espanhola.
Quer dizer, em relação à ponte, a estrutura da cabeceira já sendo realizada, deve liberar no...
Ela já está instalada, agora são guard-rail e realmente o acesso para a ponte, né? Agora falta encaixar ali a parte de aterro para que se possa fazer o acesso à ponte de ambos os lados.
Prefeito, segurança pública, a nova viatura para a Polícia Militar.
Então, nós somos um governo que está sempre apoiando as forças de segurança, né? A administração Fernando Eric, ela é voltada a isso, desde as questões de vizinho solidário, hoje rede de vizinhos, né? A gente tem essa participação, essa preocupação, principalmente segurança nas escolas. Nós estamos ampliando todas essas ações junto com a Polícia Militar, para a segurança da cidade como um todo, para a Polícia Civil, Polícia Rodoviária, somos parceiros de todos eles, inclusive o Corpo de Bombeiros, e com os recursos do trânsito, a gente adquiriu um veículo zero quilômetro, um Toyota Cross, e já entregamos para a polícia que possa, né, fazer o seu trabalho preventivo e ostensivo em toda a cidade Cocal do Sul. Entregamos ao Sargento Carradori, que é o comandante da Polícia Militar da nossa cidade, também estava o Tenente Arente, nosso grande amigo, e o Coronel Moreno, que receberam essa viatura para que a tropa, né, possa fazer e intensificar as ações de segurança na nossa cidade.
Perfeito. Bom, são 7 horas e 45 minutos. Recebo o prefeito Fernando de Favre conosco, o vice-prefeito Eric Zeferino, que daqui a pouco também vai conversar conosco. Prefeito, tem um assunto também tão importante quanto, que é a questão financeira da prefeitura. Já há algum tempo tem algumas informações que circulam e é importante ouvir a palavra oficial da prefeitura sobre a saúde financeira da prefeitura.
Então, desde agosto do ano passado, todos os mais de 5 mil municípios do estado têm queda de receita por conta das ações de governo, ICMS e retorno dos impostos. Em Cocal, para ver como a cidade cresce bem, o que é de imposto por parte do município subiu bastante. A gente arrecadou bastante, significa que a cidade cresce e cresce mesmo. O que é de injeção de impostos por parte do governo do estado e governo federal caíram e caíram muito. Em vez de cair 391 mil, em vez de cair 250 mil, né? Isso na soma é considerável. Mas o município de Cocal, eu e o Eric, nós temos um trabalho junto com o Dr. Juarez, o Juca, que é o nosso secretário de Administração e Finanças, muito conceituado. E por isso que a gente vem na emissora, na Rádio Marconi, para falar, porque circula muita fake news na cidade, né? E muita inverdade. É importante que se saiba que se eu abrir a conta da prefeitura aqui agora no meu celular, eu tenho acesso a todas as contas, nós estamos quase 11 milhões na conta. Quase 11 milhões. O governo do estado está com pagamentos atrasados conosco de 6 milhões. Então nós temos a ver 6 milhões do governo do estado. E aí se fala que a eleição vai chegando e aí as pessoas começam a comentar certas coisas que não tem. O 13º está totalmente garantido aos servidores, né? Então a gente tem um trabalho muito, muito tranquilo e muito sereno quanto às finanças. E a gente convida a qualquer, todo cidadão, a ir ao Paço Municipal, que a gente apresenta junto com os nossos contadores as contas, para acabar esse diz-que-me-disse, essa questão aí. Eleição é ano que vem. Vem disputar conosco no voto, não na fake news. Isso é muito ruim para o crescimento da cidade. E os números estão aí para mostrar, né, a verdade, para mostrar que a... Tivemos perca? Tivemos. Assim como outras administrações tiveram, assim como todos os outros municípios do país tiveram, mas a gente consegue trabalhar. Se fecha a torneira aqui, se corta um pouco ali, normal e natural em todo momento de crise. O país está passando por uma crise. A engrenagem não voltou a girar ainda desde que os novos governos assumiram. E se faz necessário que o governo federal, o governo estadual, toque essa manivela, faça essa engrenagem girar para que a economia volte a crescer e todos tenhamos dias melhores. Cocal é uma cidade que ela depende 70% exclusivamente da venda do piso do azulejo e a gente precisa aquecer o mercado. O mercado precisa ser aquecido na parte da construção civil, para que a gente possa caminhar de forma melhor. Mas todas as nossas obras estão garantidas, todas as ações estão garantidas. Se bota o pé no freio momentaneamente para, daqui a pouco, pé no fundo no acelerador e continuar esse canteiro, grande canteiro de obras, que é a cidade de Cocal do Sul e que é uma das que mais cresce em todo o sul do estado e de Santa Catarina, por conta de um trabalho feito através da nossa gestão. Somos um governo que não mede esforço para buscar recursos, buscamos muitos recursos. Quando a gente não está em Cocal, que a gente está em Florianópolis, nós estamos em Brasília, é para buscar dinheiro para o desenvolvimento da cidade. Investimos mais de 33 milhões em grandes obras, né? Que estarão chegando aí os informativos para o cidadão como forma de prestação de contas, para que saibam, 8 milhões em pavimentação, X milhões na educação, em creche, tudo isso que vem sendo feito na cidade, né? A nova creche são 5 milhões de reais, está lá a todo vapor, arena múltiplo uso, 8 milhões, as rodovias que nós estamos fazendo para o interior, o asfalto no perímetro urbano, nós vamos terminar o nosso mandato sem nenhuma estrada de chão no perímetro urbano, que lamentavelmente hoje ainda tem, né? Nós temos algumas ruas no centro da cidade que ainda estão em estrada de chão e nós vamos concluir na gestão Fernando e Eric e levar para todas as comunidades do interior asfalto. Esse é o nosso compromisso e estamos seguindo a risca. Sem falar, né, do tão sonhado 24 horas, que já foram mais de 80 mil atendimentos. Aí quando se fala, mas tem mais funcionários na prefeitura. Claro que tem. O município cresceu. Nós abrimos um posto de saúde novo no Cristo Rei. Nós vamos abrir a porta e deixar lá no vento? Não. Precisa médico, precisa enfermeiro, precisa técnico, precisa quem faça a limpeza. E pergunta para a comunidade do Cristo Rei se querem fechar o atendimento. Olha a nossa PAI hoje de Cocal do Sul. De 100, nós estamos com quase 200, são 198 alunos. Como é que tu vai ter 198 alunos se eu não contratar mais profissionais? Pergunta para a direção da PAI, pergunta para os pais dos alunos, o prefeito não vai botar profissional? Vamos botar sim. Vamos botar e vamos continuar botando. Em Cocal, as pessoas especiais que frequentavam as escolas do município, o segundo professor era um estagiário. Hoje é professor formado. Isso aumenta o custo? Aumenta. Mas vale a pena. Pergunta para o pai de um autista que está numa escola municipal qual é a diferença do aprendizado do filho dele entre o estagiário e um professor formado. Um pedagogo. Nós somos um prefeito, nós somos um governo que tem um olhar diferenciado para as pessoas. As pessoas em primeiro lugar. Ou não valeu a pena botar o 24 horas e aumentar o número de funcionários, de servidores no 24 horas. Então, o que aumentou de servidores, são servidores para prestar serviço à população e, em especial, na área da saúde. Porque a saúde é prioridade no governo Fernando e Eric, por isso que a gente fez o que ninguém teve coragem de fazer, que foi abrir o 24 horas. Essas são as contas. A matemática é uma ciência exata. Por isso o nosso governo tem a aprovação que tem. Por isso o nosso governo, que a gente anda na rua de cabeça erguida. Por isso quando a gente vai no supermercado, vai num bar, vai em qualquer lugar, a gente é muito bem recebido. Porque somos um governo sério e ético, que não usa mecanismos, né, para repassar fake news, como a gente vê por aí, Joel Bernardo.
Governo Fernando e Eric, o vice-prefeito Eric Zeferino está aqui também. Como vai, vice-prefeito? Assumindo a prefeitura hoje, não?
Hoje.
A partir de hoje. Daqui a pouco hoje.
Daqui a pouco, às 10 da manhã.
Isso. E aí, qual é a projeção?
Olha, Joel, a gente, como o Fernando falou, nós somos parceiros, né? Eu estou todo dia na prefeitura, trabalhando junto com o Fernando. A nossa prefeitura, nossa gestão, ela já vem há um bom tempo já pensando sempre no cidadão, né? E a gente sabe que a gente tem uma demanda muito grande. E eu vou continuar os projetos que Fernando e Eric continuam fazendo. Nós continuamos fazendo um projeto bom para o município de Cocal do Sul. Eu vou dar continuidade nesses dias que eu ficar como prefeito ali à frente.
Agora às 10 da manhã, isso?
Às 10 da manhã. Justamente, vamos fazer uma cerimônia bacana, vai vir autoridades como o secretário da Casa Civil, né, o Sorato, os deputados Júlia, Daniel, o Gessé Lopes, Beto Martins confirmou presença também, que é o secretário de Estado também, e o governador ainda não me confirmou, mas quem sabe pode vir também. A gente sabe que o nosso governo é um governo sério e honesto, estamos aí para dar continuidade, sim, Joel, ao que a nossa gestão continua fazendo e fazendo muito bem. E você sabe que cada projeto que passa nas nossas mãos, nós damos continuidade, não deixamos parado.
Ok. Aliás, prefeito, a gente observa, né, a olho nu, essa sincronia da administração, que não acontece em todas as cidades. Tem cidade que prefeito e vice não se conversam muito, bem diferente de Cocal do Sul, né, onde o trabalho acontece a quatro mãos, não?
Exato. Por exemplo, hoje vai ser uma formalidade, um mero ato formal, porque a gente administra realmente a quatro mãos. Os nossos gabinetes são colados, portas abertas, um acesso irrestrito, totalmente livre, né, para que se possa trabalhar a cidade. Nós somos eleitos, né, para trabalhar de forma harmônica, e é isso que a gente tem. É lógico, vamos falar a verdade, como todo um casal em casa, às vezes tem algumas rusgas, tem, claro, normal, porque a gente tem a divergência. Como dizia o ex-presidente norte-americano Lyndon Johnson, quando todo mundo concordar com tudo, é porque um só é capaz de pensar. E nós temos divergência, sim, às vezes em pensamento, em ações, vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo. Mas dentro de uma normalidade, incrível, né? Eu e o Eric que fechamos uma dupla muito coesa, muito parceira. E tanto é que eu saio de férias hoje, viajo hoje à noite, passo o cargo por mera formalidade, porque ele administra ao meu lado, junto comigo, sempre, né? Em todas as ações a gente está junto. Então, e também, né, além da formalidade, é para prestigiar realmente o Eric, para prestigiar a parceria que nós temos com o PL, com o governador Jorginho Melo, com toda a bancada de vereadores do PL, com todo o partido, com todos os deputados da nossa região, e mostrar realmente que o governo de Cocal do Sul, ele tem uma sinergia, além de uma sintonia, que faz com que a gente consiga, né, passar pelas adversidades, trabalhando de forma harmônica, coesa, fazendo com que Cocal do Sul seja realmente um orgulho de cidade.
Muito bom. Vice-prefeito, quer dizer, são alguns dias, como os senhores estão dizendo, quer dizer, apenas uma questão formal, né?
Justo.
Mas imagino que também a agenda já está programada aí para esses dias.
Sim, sim. Estamos com a agenda lotada, né? Para esses dias, vamos em alguns lugares, inclusive no governo do estado. O governador vai nos liberar alguns pedidos nossos, né? De recurso junto ao deputado e hoje chefe da Casa Civil, Sorato, né? E junto aos nossos deputados, a gente sabe que são formalidades, né? Poucos dias, mas nós continuamos, Joel, nessa sinergia muito boa, quanto eu, quanto o prefeito. O Fernando é um parceiraço, um amigo nosso. Nós já temos planejamentos futuros para Cocal do Sul, né? E a gente está aqui com esse papel fundamental dentro do município em administrar. É isso.
Bom, inclusive um dos destaques é a Copa Criciúma Sub-17. Inclusive o presidente Vilmar Guedes esteve. Foi ontem, né?
Aliás, esteve, ele está todo dia em Cocal.
Ele mora em Cocal, né, prefeito?
O Guedão mora em Cocal.
Ele mora em Cocal.
Cocal do Sul exportando, né?
Vem cá, Janguinha.
As pessoas de bem aí para toda a região. Deixa eu dar um abraço no Janguinha. Pra falar em futebol, a gente tem que falar do Janga, né?
Isso.
Tempo do Sabiá, Hélio Gazola.
Timão.
Mas então, muitos nos perguntam e questionam por que Cocal do Sul está envolvido com Criciúma na Copa Sub-17. Primeiro, nós somos o governo que mais investe em esporte na história da nossa cidade, seja em todas as modalidades e seja em investimentos também arquitetônicos, de construção, como a maior arena do sul do Brasil. São 3.700 lugares na nova arena que nós estamos construindo ali em Cocal para bem atender todos aqueles que praticam esporte. Mas Cocal é a única cidade entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tem uma escolinha da CBF, da FIFA. São 130 crianças. Nós somos a única cidade da região que que cuida da base da Anjo Futsal. E somos a única cidade que, fora de Criciúma, é, a base do Criciúma é em Cocal. Sub-11, sub-12, sub-13 é em Cocal hoje. Então, essa ligação com o esporte, essa ligação com o Criciúma, essa ligação com o Guedes, trouxe a ideia da Copa Sub-17. É, os jogadores sub-17 estão a dois passos do profissional, sub-20 e sub-17. Isso, quando não tem aqueles que já vão direto, que o campeonato agora, quem está acompanhando, vê que nós temos gurizada de 16, 17 anos e alguns times profissionais jogando e jogando bem, por sinal, né? E aí surgiu a ideia, é, a princípio era uma Copa brasileira com alguns times do Brasil e ela se transformou numa sul-americana. E por que Cocal? Os jogos são no CT do Criciúma, a abertura e encerramento no Heriberto Wilson, mas precisa de mais campos. E a CBF, a própria Confederação Catarinense de Futebol, eles exigem estádios que tenham, né, um mínimo de ações necessárias para a segurança de todos os profissionais. Então, Cocal, por conta disso, fechou essa parceria. Então, começa dia 24, abertura com Tajeres da Argentina e Criciúma no Heriberto Wilson, e depois, até o outro domingo, uma série de jogos. Então, todos os times jogam em Cocal. Nós vamos ter na abertura em Cocal, domingo, 11 horas da manhã, dia 25, São Paulo Esporte Clube e Tajeres da Argentina. À tarde o bicho vai pegar, porque às 3 da tarde tem Grenal em Cocal. E a gente já está recebendo ligações que vem muita gente de Porto Alegre para ver, acompanhar esse jogo, apesar de ser um sub-17. Uhum. Então a gente acredita que vai ter um público mais ou menos de 2 mil pessoas no estádio municipal, né, para ver Grêmio e Inter. Então todos os times. Quem são os times que jogam? Vamos começar lá do norte do país. Sport Recife, São Paulo, Coritiba, Criciúma, Grêmio, Inter, Tajeres da Argentina e New Old Boys da Argentina também, que é o time que revelou o Messi. Todos esses vão jogar e a Copa se transformou já numa Copa Sul-Americana. É 3 meses que antecedem a Copa do Mundo Sub-17 e dos 240 jogadores que vão estar aqui nessa Copa, 22 já estão convocados para suas seleções, sejam seleção brasileira, seleção argentina e um convocado para a seleção paraguaia. Para o ano que vem, para vocês terem uma ideia, a grandiosidade disso tudo, ela vai virar uma Copa São Paulo. A Copa São Paulo é 20 anos, você que narra, sim, acompanha, sim, tudo isso, né? E sabe da importância de um campeonato desse. Nós já estamos com praticamente 18 seleções, 18 times, solicitando inclusive um time da Itália para vir para cá, e estamos com negociação com um time dos Estados Unidos. Ou seja, ano que vem a Copa Criciúma, ela sai de uma sul-americana e já vira um mundial de futebol sub-17. E para nós, é claro, enaltece a imagem de Cocal, a cidade de Cocal. Vai ter no dia 26, segunda-feira, todos os jogadores, comissão técnica, vão jantar em Cocal na Praça Coberta. Uhum. Então, com a imprensa, vocês são convidados também para acompanhar e conhecer a cidade. Nós vamos vender a imagem, não é só jogar no nosso campo, não é só vir ali, é conhecer a cidade também e a gente divulgar as imagens. Vai correr a imagem ali no Recife, São Paulo, Buenos Aires, vai ser algo que vai realmente mexer e nós vamos conseguir, né? A capital nacional do piso do azulejo se transforma na capital nacional ou pan-americana do futebol sub-17, Joel Bernardo.
Tudo isso já começou dia 24, que é o sábado da semana que vem.
Exato. Começa no Heriberto Wilson.
Bom, estão me dizendo que eu tenho que liberar vocês, porque são 8 horas da manhã, os senhores têm algum compromisso. Deixa eu só aproveitar a presença e fazer uma última pergunta. Política, prefeito, vice-prefeito, ano que vem é um ano de eleições, né? Sim. É natural que quem está no comando acaba sendo alvo de uma série de situações. Até que ponto isso preocupa o senhor, no que dizer, por ser um ano, né, que se aproxima das questões eleitorais? Eu tenho percebido que passa um tempo, essas questões que o senhor esclareceu aqui do controle da saúde financeira é sempre alvo de uma ou outra situação. Como é que o senhor, que leitura o senhor faz desses próximos meses que estão chegando aí?
Da nossa parte, bem tranquila. Bem tranquila. Nós temos a felicidade, né, de ter uma gestão muito íntegra, séria, transparente. A nossa gestão é muito transparente. O acesso às informações é disponível a todos, principalmente pelo Portal da Transparência, e quem nos acompanha, né, é Tribunal de Contas, é Ministério Público, é Legislativo, sabe disso, né? Então, aquilo que vem, eu não considero normal, né? Mas a eleição faz com que venham críticas, venham ações, que ela não vem durante o ano inteiro, ela vem nesse período que começa agora, pré-eleitoral. E nós vamos, eu e o Eric, né, reeditar a dupla, isso já está combinado entre nós dois, e talvez seja isso, uma dor de cotovelo aí, e nós estamos muito bem preparados, graças a Deus. O melhor de tudo isso não é entregar obras. O melhor de tudo isso é dormir tranquilo. E nós dormimos bem quando a gente coloca a cabeça no nosso travesseiro com o senso do dever cumprido. Isso não tem preço. E a história, né? A história mostra. O tempo é o senhor da verdade. E a população vai saber quem é quem. Cabe ao povo julgar nas urnas em outubro do ano que vem.
Perfeito. Prefeito, bom descanso aí nesses próximos dias.
Vou pescar.
Mas, só tem que trazer peixe, né? Senão vai dar problema, né?
Um bom dia para todos vocês. Muito obrigado de coração e sucesso ao Eric, que às 10 horas assume o comando da nossa prefeitura.
Vice-prefeito Eric Zeferino, bom trabalho também à frente da prefeitura desses dias.
Viu? Obrigado mais uma vez ao prefeito Fernando. Obrigado a vocês aqui por dar esse espaço para nós, conceder esse espaço para nós, que a gente possa falar um pouquinho da nossa administração, né? E dizer que o município de Cocal está muito bem representado por nós. Pode ter certeza disso, que a gente não sai todo dia de casa para brincar de fazer política, mas sim para administrar de verdade. E a gente não tem vaidade aqui, nem eu, nem o Fernando. A gente não faz obra pensando no nosso umbigo, mas sim no povo sul-cocalense.